Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, de ontem para cá eu fiquei perturbado, de verdade. Perturbado de verdade. Vocês devem ter observado que a palavra de Deus hoje fala alguns termos que no Brasil atual são perigosos ser até pronunciados. Juiz. Como é que eu vou falar de juiz? Justiça. Como é que a gente vai falar de justiça? Julgamento. Como é que a gente vai falar desses assuntos? E para piorar, Jesus ainda diz que vai contar a parábola para alguns que confiam na sua própria justiça. Como defender as ovelhas sem ofender os lobos? Me expliquem. Repito a pergunta para quem não entendeu. Como defender as ovelhas se a gente é proibido de ofender os lobos? Me perturba isso. Não me faz bem. Faz até perder o sono. Então, já que eu não posso falar de juiz, de julgamento, de justiça, ou daqueles que confiam na sua própria justiça, certamente se Nosso Senhor descesse do céu, falaria infinitamente melhor do que eu. O que eu posso dizer? Na parábola, dois homens vão ao templo. Nosso Senhor não diz que era um justo e um injusto. Nosso Senhor fala os nomes como se fossem os rótulos que todo mundo coloca. Como é que um fariseu do tempo de Jesus era rotulado? Vocês sabem o que são rótulos, né? Ou eu vou ter que abrir o dicionário também? Rótulos é aquele negocinho que se aprega em qualquer produto, numa garrafa, num litro, num pote, que informa sobre o que está ali dentro. Na verdade, você só vai saber de verdade quando abrir o pote e experimentar, mas o rótulo deveria informar. Quando a gente tem restrições de saúde, o médico proíbe um monte de coisa e a gente começa a ter mania de gente já idosa de ter que ler o rótulo. Aí o rótulo tem letras pequenininhas. É como se não quisesse dizer de verdade o que é que a gente vai consumir pegando aquele produto. Às vezes você tem que fazer umas artimanhas para conseguir ler o rótulo e saber o que tem lá dentro. Não é assim? Vocês já foram comprar alguma coisa depois que o médico proíbe? A gente fica assustado, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Sente, agora eu vou comer o quê? Vou passar fome. Vou só comer tomate e alface. Aí a gente tem que pegar a mania de ler os rótulos nos mínimos detalhes. A gente tem que até que aprender uns nomes esquisitos. Ninguém nunca ouviu falar de glúten. Não é assim? Você nunca ouviu falar de glucose. Aí tem que saber o que de acha é aquilo. Você nunca ouviu falar de maltodextrina. Aí tem que saber o que é aquilo e tem que ler os rótulos para ver se aquele produto contém. Ao pé da letra, rótulo é isso. É aquele negócio que se aprega nas embalagens para que a gente saiba de que produto tem ali dentro. Porém, quando se trata do ser humano, o que, que são rótulos? Rótulos são as formas comuns como a pessoa é comentada pelos outros. Não é o que tem lá dentro. É diferente do rótulo de um produto, não é? É diferente do rótulo de um produto. Os rótulos que se apregam nas pessoas é assim. O fofocômetro está dizendo isso de fulano. Então todo mundo acredita que fulano é aquilo que o fofocômetro da vez está falando. Ah, não, Laranjeiras não tem disso não, né? Mas lá no Caribe é muito comum as pessoas por taxarem os outros disso e daquilo. É diferente quando de fato a pessoa é de um jeito e todo mundo diz, fulano é assim. Lembram do seu Lunga, o famoso seu Lunga das piadas? Eu tenho que falar do seu Lunga, já que eu não posso falar de outros assuntos mais sérios. Lembra do seu Lunga? Seu Lunga era mais ou menos como aquele personagem do Saraiva, lembra do Saraiva? Que dizia, pergunta idiota, tolerância zero. Ou já esqueceram? Pois é, seu Lunga era a versão cearense do Saraiva. Se bem que eu acho que o Saraiva já foi uma versão de lá do Sudeste, tentando imitar nordestino, que em humor nordestino dá de 1000 a 0 no resto do país. É verdade. Olha os melhores de onde são. Sem desmerecer os de lá de baixo. Mas a gente daqui de cima, o nível é mais em cima. Pois bem, quando de fato a pessoa é de um jeito e todo mundo já experimentou ao viver a cores, é diferente. Não é bem um rótulo. É a forma como aquela pessoa fez questão de se apresentar, fez questão de agir e... Como se diz, você é o primeiro responsável por sua boa fama. Se você não cultiva a sua boa fama, vai querer que os outros digam o quê? Certa vez, no Senado Romano, eu tenho que falar do Senado de Roma, que aqui do Brasil é proibido. No Senado Romano, onde se falava... da vida dissoluta e esbanjadora da esposa do imperador, foi dito, eu não sei se foi Sêneca ou se foi Cícero, é atribuído a um dos dois, uma frase em latim, que eu não vou falar em latim, eu não sou muito de usar latim não, embora o povo tenha me apregado esse rótulo. Não sei se vocês observaram, mas Padre Kleber cita mais frases em latim quando está pregando do que eu. Já observaram? Ou nunca observaram isso? Não gosto muito de estar esnobando essas coisas, não. Mas vou já dizer a tradução para o português. Dizia-se assim. A esposa de César, o A com crase. Para a esposa de César, não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Essa é a frase clássica. Portanto, se você não é, nem quer ser, por que quer parecer? Agora, se você é, faça o esforço por parecer. Claro, do bem, honestidade. Alguns, além de não fazerem esforço nenhum para parecer honesto, mesmo ficando público e notório a sua desonestidade, ainda infla o peito para se achar a alma mais honesta do país do que qualquer outra pessoa que chegue próximo. Eu jamais, Deus me livre, de uma vaidade tal, de uma soberba tal, de um orgulho tal, que achasse que não existe ninguém no mundo mais honesto do que eu. Isso seria injusto. Isso seria inverídico. Isso seria cometer o mesmo erro do fariseu da palavra. O mesmo erro. Aquele que, em vez de agradecer a Deus, na verdade não fez uma oração. Fez apenas, tentou com Deus fazer o que faz com o resto do mundo. Marketing pessoal. Eu sou bom demais. Eu sou maravilhoso. Eu não sou como os outros os homens. Os outros são ladrões, são desonestos, são adúlteros. Olha aquele cobrador de impostos, por exemplo. Eu não. Eu cumpro meus deveres religiosos certinho. Já viram gente assim? No Caribe, né? No Brasil não tem, não. É muito comum lá no Caribe terem pessoas igual fariseu, a ponto de inflar o peito e dizer que não existe ninguém mais honesto do que ele ou do que ela. Quem sou eu? Sou aquele que de novo bate no peito toda vez que vai rezar e diz: meu Deus, eu não mereço. Quem sou eu? Talvez seja aquele sobre quem foram apregados tantos rótulos que não são verdadeiros. Mas de novo diante de Deus bate no peito e diz: meu Deus, eu não mereço isso, eu mereço pior. Quem sou eu? Eu estou dizendo de mim, Padre Francisco. Mas esse exercício pode inspirar você a também hoje rezar de uma forma verdadeira diante de Nosso Senhor e voltar para casa, como disse o próprio Jesus, justificado. Porque quem se acha o tal será rebaixado. Lembrem disso. Esta regra de Deus vale para todas as ocasiões, não apenas da porta da igreja para dentro. Sim, devemos assumir um compromisso de uma vida pública e libada. Sabe o que significa isso, não é? Que tem alguns olhando com a cara assim, eu observei agora. A vida pública e libada quer dizer você publicamente sabe se comportar, sabe tratar bem, sabe agir de forma verdadeiramente honesta. Não significa salvar aparências, porque alguns, no intuito de fazer o marketing pessoal o tempo todo, e nesse sentido as redes sociais potencializaram a coisa, muita gente investe bastante no marketing pessoal. Agora, fora do mundo virtual, vá ver no mundo real como a pessoa é, você vai se assustar. Eu não sou muito, eu nunca fui bom em investir em marketing pessoal. A gente até procura disfarçar as dores do corpo, do coração. Mas tem hora que a gente não aguenta. Eu não consigo disfarçar. Quantas vezes, diante de injustiças, a gente fica indignado. E ao expressar essa indignação em favor do injustiçado, tem sempre alguém de plantão para botar o dedo na cara da gente e dizer: isso é discurso de ódio. Isso é respirar ódio. Tem ódio na fala, tem ódio no olhar. Vocês sabem, né? Gente safada sempre vai dizer que o outro é que está errando. Mas paciência. Gente safada nunca vai admitir que fez safadeza. E até essa palavra eu estou proibido de dizer, segundo alguns ouvidos imaculados de Laranjeiras. Não é nem do Caribe. Fica complicado a gente defender as ovelhas quando toda hora está sendo exigido não ofender os lobos. fica complicado falar de justiça, quando a injustiça é o prato do dia. Fica complicado a gente realmente desejar que justiça funcione do jeito certo, quando ela só funciona para defender um lado. Complicado. Senhor, tenha de nós misericórdia. É só isso que poderíamos dizer no dia de hoje. Rezemos durante esta semana que antecede a eleição do nosso país. Rezemos. Porque aquela divisão que uma parte, digamos assim, dos que fazem política sem escrúpulos, semearam divisão no meio do povo, para que essas divisões sejam superadas, para que o interesse pelo bem comum prevaleça, esta prece que eu faço, e para que o nosso povo esteja atento aos rótulos, mas também esteja atento, principalmente, à realidade. Porque se eu disser que alguém que roubou é um ladrão, isso não é colocar no ladrão o rótulo. É dar nome a um fato. É uma realidade. Agora, quando eu acuso alguém de uma coisa que poderia ser crime se acontecesse na realidade, mas na realidade não acontece, eu posso estar sendo injusto ou cúmplice de uma injustiça, de uma mentira. Tenha Deus de nós misericórdia, porque somos pecadores, porque ainda precisamos de uma conversão de verdade. Porque o único com quem devemos nos comparar é com Jesus Cristo. E quando nos comparamos com Jesus Cristo, eu não consigo dizer que eu sou a alma mais honesta. Quando nos comparamos com Jesus Cristo, eu ainda estou longe de ser o mais pacífico. Quando estou me comparando com Jesus Cristo, eu estou longe de ser o mais equilibrado e paciente. Quando me comparo com Jesus Cristo, eu ainda estou infinitamente distante como aquele cuja palavra vai resolver todos os problemas da sociedade. Mas ai de mim se eu deixar de me comparar com Ele. Meu Deus, tem piedade de mim e tem piedade daqueles que também inflam o peito de forma soberba, para se achar até melhores do que o próprio nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apascenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Angelica dicta de leantur nostra delicta. Filhos, como eu falei no domingo passado, nessas semanas até a quarta semana de Páscoa, normalmente a liturgia nos apresenta os sinais que Nosso Senhor escolheu para que a sua presença e ação seja reconhecida no mundo. Ele ressuscitou, nós somos testemunhas. Ele instituiu a igreja como o primeiro sinal da presença e da ação dele. Nesta igreja, lembrou o dia especial com que ele deseja vir ao nosso encontro falar conosco. Também nesta igreja, ele deixou o sinal do perdão objetivo da parte de Deus, e não apenas o perdão subjetivo do sentimento de cada um. Tudo isso nós celebramos até semana passada. A partir dessa semana é nos apresentado outro sinal. Embora o Evangelho de São João hoje traga vários temas, digamos assim, a liturgia nos propõe o fato de Jesus ter se aproximado, tomou o pão, distribuiu a eles e fez a mesma coisa com o peixe. O ressuscitado é livre, é sempre ele que toma a iniciativa e vai ao encontro dos seus. Não é memória coletiva, como eu dizia ainda no domingo de Páscoa, e muita gente fica dizendo que Jesus só ressuscitou na memória ou na consciência de quem crê nele. Não, ele ressuscitou de verdade. Se fosse uma ilusão coletiva, seria a tropa que teria se reunido, pegado nas mãos, fechados os olhos e vamos invocar a presença dele aqui. E de repente alguém começaria a tremer, ou outro talvez estivesse se arrepiando e dizer: ele está aqui, eu estou sentindo. Não, não foi isso. Ele tomou a iniciativa sempre. Ele veio ao encontro dos seus, redivivo. Aquele que estava morto, tornou a viver. Hoje, no episódio da pesca, várias lições podemos tirar, antes de entrarmos diretamente nos sinais. Quando nós achamos que a obra não é de Deus, mas é nossa, é projeto nosso, nós temos uma chance muito grande de fracassar, porque confiamos exclusivamente nas nossas forças, nos nossos cálculos. Quantas pessoas às vezes vêm querendo nos dar ideias sobre como evangelizar Laranjeiras? Eu não preciso de ideias. Eu preciso de pessoas que se somem no testemunho e no anúncio. Vocês entendem? Quando se trata de evangelização, eu preciso mais de pessoas que testemunhem e anunciem Nosso Senhor. As pessoas ainda não se deram conta. Acham que fazendo eventos para arrebanhar uma multidão, estaremos evangelizando. Bom, o evento dá visibilidade, talvez até alimente um monte de perfis de rede social. Mas o evento não garante a evangelização daquele povo que está ali presente. Muitos às vezes vão para determinados eventos por conta do carnaval, por conta da música, para se balançar. O povo já gosta de se balançar, né? Esta noite eu não consegui dormir, porque tinha gente querendo se balançar a noite toda. Até ainda agora, quando eu vim para cá, estava... Aguente! Pois bem, quando tomamos a iniciativa, nós temos uma chance maior de errar. Porém, quando em obediência à palavra do Senhor nós agimos, podemos nos surpreender com os resultados, que são aqueles que Deus realmente quer. Foi assim naquela pesca. Surpreenderam-se. Ao voltar para a margem, Nosso Senhor já tinha uma refeição preparada, um peixe, que o Evangelho não especifica como é que aquele peixe foi parar ali, como é que ele pescou, e um pão já pronto. Não, o Evangelho também não especifica a origem daquele pão, mas estava lá e o Senhor os convida ao alimento. Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Depois Nosso Senhor, lembrando a ceia eucarística, aproxima-se, toma o pão e distribui-o por eles. É um gesto que lembra o santo sacrifício da missa, nossa Eucaristia que nós celebramos. E é isso que vai ecoar ao longo de toda esta terceira semana de Páscoa. Quem observar a liturgia de cada dia, nós leremos a partir de amanhã o capítulo 6 do Evangelho de São João, que relata primeiro a multiplicação dos pães e depois todo o discurso, toda a catequese que Jesus dá sobre o verdadeiro pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Teremos o eco deste sinal ao longo da semana. Este é o sinal que ele escolheu para ser reconhecido, presente e agindo no mundo. A Sagrada Eucaristia não é somente um momento em que o povo se reúne para festejar, embora haja, sim, motivações de alegria, de júbilo. A Sagrada Eucaristia não é apenas um momento da festa do Senhor. É muito mais, é o sacrifício do Senhor. Às vezes usam essas expressões que aos poucos vão esvaziando o verdadeiro sentido da missa. Ele escolheu este sinal. Nós devemos acolher o sinal dado e aproveitar o máximo. Partindo ainda do Evangelho, Nosso Senhor tem uma conversa ímpar com Simão Pedro. Por 3 vezes pergunta se o ama. Certamente é uma espécie de libertação ou reabilitação de Pedro, uma vez que 3 vezes ele disse que não conhecia o Senhor. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Entristeceu-se. Certamente porque lembrou das 3 vezes, mas também tem uma coisa curiosa. Vocês que não sabem grego, não prestam atenção e não entendem o sentido. A gente que estudou tem um jogo de palavras em língua grega no escrito do Evangelho de São João nessa passagem. Os gregos têm formas diferentes para falar de amor. Aquilo que em português chamamos de amor, os gregos usam basicamente 3 palavras com significados diferentes. Eros. Eros seria a paixão, o atrair-se por outro e gostar do outro apaixonadamente. Daí veio o amor erótico. Filos, ou filia, melhor dizendo, é o amor, digamos assim, do querer bem, que é comum entre amigos, entre irmãos, entre companheiros de trabalho, entre pessoas que são próximas e confiam-se mutuamente. E a terceira palavra é agape, que ficou conhecida no Brasil desde quando o padre Marcelo Rossi resolveu escrever um livro e colocou este nome no título do livro. Agape é um amor que ama por amar, é gratuito, não espera nada em troca. Simplesmente faz o bem porque o outro precisa. É um amor que os gregos consideravam apenas possível aos deuses. Era considerado uma espécie de amor divino. Mas quando a gente olha a mitologia greco-romana, em que os deuses nada mais são do que uma projeção das paixões humanas, o ágape ficava apenas como figura de poesia, praticamente impraticável. Parece uma redundância, mas é bom falar desse jeito. Quando Jesus conversa com Pedro, ele faz a pergunta usando o verbo agapeu, como que esperando que Pedro tivesse por ele um amor sublime, profundo, divino. E Pedro responde com o verbo filéu, de filia. Olha a diferença entre agape e filia. É como se Jesus tivesse perguntado a Pedro: tu me amas? E Pedro tivesse respondido: sim, eu sou seu amigo. Entendem a diferença? Jesus pergunta 2 vezes usando o mesmo verbo e Pedro responde as 2 vezes usando o outro verbo. Na 3ª vez, Jesus muda o verbo. E em vez de usar os 2 que tinha perguntado primeiro, ele pergunta com o verbo que Pedro usou para responder. Pedro se entristece, porque se deu conta que ainda não estava pronto para amar, tal como Deus nos ama e pede que amemos. Quem de nós se acha pronto para amar do jeito de Deus? Quando a gente estuda as línguas bíblicas, a gente tem noção dessas coisas. Depois de ter reabilitado Pedro, ele renova o chamado: segue-me. Segue-me. E já anuncia mais ou menos o martírio de Pedro no final. Claro, antes disso, ele confia o rebanho, a guia de Pedro. Mas esse tema eu vou deixar para domingo que vem, que é o domingo do Bom Pastor. Hoje eu gostaria de retomar principalmente o sinal que apontei e que o Evangelho fará eco ao longo desses dias da terceira semana de Páscoa. A presença do Senhor na Eucaristia, celebrada, dada e consumida. E por que não dizer adorada, uma vez que ali está o próprio Senhor? Nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, de que Cristo ressuscitou. E Ele ressuscitado escolhe os sinais, através dos quais deseja ser reconhecido, deseja ser amado, deseja ser adorado. Num determinado momento, no discurso dos Atos dos Apóstolos, São Pedro vai lembrar às autoridades dos judeus que é necessário antes obedecer a Deus do que aos homens. Digo isso porque nos nossos tempos existe uma tendência de esquecer, de certa forma, o sentido original que Nosso Senhor deu aos sinais que Ele escolheu. Eu já insinuei alguns aqui, quando lembro que muita gente, em vez de entender o que é a Santa Missa, fica chamando com outros nomes que não expressam a verdadeira realidade do que é a Santíssima Eucaristia, a presença do Senhor entre nós. Festa do Senhor, banquete da comunidade, festa da comunidade, a ceia, e assim vão se reduzindo cada vez mais no meio do povo católico, aquelas atitudes que se esperaria ao estar na presença de Deus, porque aos poucos vai se perdendo o senso da presença do Cristo nas nossas missas, no sacramento da Santa Eucaristia. Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens, inclusive na forma de celebrar. Tem muito colega de estola que esquece o missal, decorou apenas a fórmula principal da consagração e depois o resto inventa de sua própria cabeça. Às vezes algumas pessoas perguntam sobre, porque o Senhor entra na igreja de tal jeito, porque não faz como o padre fulano que entra cumprimentando todo mundo. Olha, a missa não é um show, não é um encontro político, a missa é um sacrifício. Eu não estou entrando no meio do povo a quem eu quero que seja o meu fã-clube. Eu estou entrando no meio de um povo que está comigo subindo ao Calvário. Ou será que isso até hoje não ficou claro, depois de 4 anos e pouco de paróquia? Por que exige tanto que eu faça como alguém que está querendo apenas o seu fã-clube? Não posso fazer isso, porque as nossas atenções aqui devem ser para o Senhor, que escolheu aquele sinal para estar presente. Meus filhos, foi Ele que escolheu o sinal, não fui eu. Não foi nenhum padre, nem bispo, nem papa. Foi Ele que escolheu. A nós cabe apenas obedecer e transmitir o que foi mandado pelo Senhor. Obedecer, inclusive, a forma ritual como a igreja prescreve. E não conforme as maluquices ideológicas que cada um cultive na sua mente doentia. Não é o momento da comunidade celebrar a si própria, embora traga as suas alegrias e tristezas, as suas angústias, as suas esperanças, a sua cruz. Não para se auto-festejar, mas para colocá-las no altar do Senhor e consagrá-las junto com o sacrifício de Cristo por nós. É este sinal que Nosso Senhor escolheu. É necessário antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando eu digo obedecer aos homens, não significa poderes exteriores. Aos homens pode ser a nossa própria mentalidade mal formada. Devemos constantemente submeter a nossa mentalidade, a forma de compreender a tudo e a todos, devemos submetê-los constantemente à palavra de Deus. Aquilo que nosso Senhor ensinou, que realmente pode nos iluminar. Ele escolheu o sinal. Nós devemos transmitir o que nós recebemos. Quando eu falo nesses termos, tem gente que se assusta, porque era isso que diziam alguns pastores no passado. Quando eu digo pastor, não estou falando pastor protestante, não. Estou falando de santos, de bispos no passado, que tinham consciência, que tinham que transmitir algo que não lhes pertencia. Aí, às vezes, já fazem logo a associação. Olha, está vendo? Ele está usando a mesma frase do Dom Fulano lá não sei onde. Ele não está tendo sua própria personalidade. Tem um monte de gente que diz esse monte de besteira, né? Será que a gente acreditar em nosso Senhor, ser fiel a Ele, transmitir o que Ele mandou, é negar a própria personalidade? Não. Jesus não tomou conta da minha personalidade. Pelo contrário, nosso Senhor todos os dias pede que eu converta-me também. Que eu esteja disposto a uma mudança, a uma melhora que só será possível com o auxílio da graça dEle. Em cada Santa Missa encontramos o Senhor. Em cada Santa Eucaristia, de novo, Ele prepara um pão. Ele prepara uma refeição e nos convida, vinde comer. Em cada Eucaristia, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, de novo nos alimenta. Eu usei essa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, porque isso forma um acróstico com a palavra peixe. Num dos medalhões, aqui bem em cima do púlpito, quem estiver do lado de lá vai perceber melhor, existem algumas letras gregas. Ali a palavra peixe em grego. Vocês veem? São as letras iota, chi, theta, ypsilon e sigma. Tem gente que está achando, ah, o padre está falando o quê? Isso é grego. Ichthus. Ichthus, em grego, é peixe. Por que será que o peixe aparece tanto como símbolos cristãos? Faz memória deste dia que nós ouvimos hoje no Evangelho. E a palavra ichthus, peixe, em grego, forma um acróstico. Vocês sabem o que é um... Eita, tem gente olhando para mim com cara que não está entendendo. Acróstico é quando você pega uma palavra e com cada letra vocês dizem uma coisa diferente. Por exemplo, como é seu nome? Ah, meu nome é Otto. O-T-O. Então você pega cada letra e diz uma coisa. Sei lá. Qualquer coisa que começa com O. Você não vai chamar Otto de otário, né? Então, acróstico é pegar o nome com todas as letras e com cada letra forma uma palavra que pode formar uma frase, ou uma declaração de amor, ou dizer as características, as qualidades de uma pessoa. Às vezes os namorados gostavam, no tempo que se fazia as cartas, hoje em dia ninguém mais escreve carta, né? É tudo VC, BJS. Então, no tempo que o povo não era preguiçoso e pegava numa caneta e papel para escrever frases inteiras, com palavras inteiras, era comum as declarações de amor em forma de acróstico. Normalmente, os rapazes tinham umas aulas extras de português, iam no dicionário para aprender palavras novas, aí pegava o nome da mulher amada e fazia o acróstico, aí dizia, amorosa, meu amor, carinhosa, sei lá. Plim, plim, fecho parênteses. ictis, peixe, em grego. Jesus Christos, theou ios soter. São as palavras. Jesus Christos, Jesus Christos, Jesus Christos. E o theou, filho de Deus. Theou ios, de Deus, filho. Soter, salvador. Por isso que eu disse, na Sagrada Eucaristia, o Cristo nos alimenta. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, nos alimenta e nos convida a tomar parte dessa refeição que o céu tem para nos dar. Não deixe passar as oportunidades maravilhosas que a graça lhe dá, que a providência lhe permite no dia de hoje e em tantos outros daqui por diante que você, por graça de Deus, ainda vai viver. Não deixe passar essas oportunidades de encontro com Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, que lhe convida a tomar parte numa refeição onde Ele próprio é o alimento. É este o sinal que Ele escolheu. E nós, em fidelidade à palavra dEle, somos chamados a dar para vocês todos, os que creem nele, os que foram salvos por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Evangelica dicta de leantur nostra delicta. Não espere muito de mim hoje, não. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirmo. Hoje eu vou falar em latim, fica mais chique. O espírito com efeito está pronto, a carne, porém, é fraca. Embora muita gente use essa frase só para desculpar suas safadezas de estimação, o sentido próprio na boca de Jesus dessas palavras era: a disposição de alma era uma coisa, enquanto que o corpo, literalmente, ou por medo, ou fraqueza, ou enfermidade, tremia. No meu caso, é o último caso. Nem sempre o clima de Laranjeiras foi bem para a minha saúde. Nem sempre tem sido bem. Então, para encurtar, se observaram bem, parece que tudo fala de fim de mundo na palavra de Deus de hoje. Virá o dia abrasador como fornalha, os soberbos e os ímpios serão como palha, haverá de queimá-los. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Depois Jesus fala: não vai restar pedra sobre pedra, vai ter guerra, vai ter revolução, vai ter terremoto. Vocês imaginam logo aqueles filmes apocalípticos, né? E assim, filme de fim de mundo, com um monte de explosão, com um cometa enorme batendo na terra. Bum! Todo mundo morrendo, caindo num buraco, se derretendo, parecendo uma explosão de bomba atômica, e assim vai. A criatividade humana para desgraça é interessante. Sempre se cria um modo de destruir o planeta. Quando eu era pequeno, eu me lembro que os filmes de fim de mundo falava-se de guerra nuclear, onde o próprio ser humano destruía. Depois se falou de cataclismas, porque se dizia que as profecias maias faziam, diziam isso, isso e isso. Fizeram até um filme chamado 2012, estão lembrados? Eu assisti, deu medo. Aí depois começaram a fazer aqueles filmes de um asteroide grande vindo colidir com a Terra. Vamos ver qual será a próxima onda. Já estão falando agora que é invasão alienígena. Repito, o cinema para destruir o mundo é muito criativo. Porém, sinto desapontá-los, a palavra de Deus não está falando daquilo que esses filmes tratam. Já dei essa catequese não faz muito tempo, mas nunca é demais repetir. Primeiro, quando São Lucas escreveu o Evangelho, Jerusalém já tinha sido destruída e o templo, tal como Jesus disse, aquelas pedras lindas entalhadas ou pintadas já estavam só um montão de ruínas amontoados. No ano 70, Tito, general romano, invadiu a Terra Santa, invadiu Jerusalém, e como era mais por motivação dita religiosa que as revoltas aconteciam, eles acharam por bem destruir o templo dos judeus. De lá para cá, nunca mais foi reerguido. Portanto, quando São Lucas escreve o Evangelho, essas coisas da guerra, não ficar pedra sobre pedra do templo que era bonito, coisas pavorosas, tudo isso já havia acontecido. E por que não dizer: aquilo que aconteceu, acontece e acontecerá. Em cada época existem guerras, revoluções, terremotos, epidemias e por aí vai. Em cada época da história esse tipo de coisa aconteceu. Nosso Senhor quer nos chamar a atenção para estarmos preparados, dispostos ao nosso fim. E aí é que entra a catequese que já não faz muito tempo passei para vocês. Certamente quando se fala a palavra fim, vocês podem imaginando: acabou, é o final, ponto, não tem mais nada. Porém, é bom lembrar que fim não significa apenas o ponto final, o término. Fim também significa a meta. Também significa a finalidade, ou para quê, ou para onde, ou para quem. Tudo isso significa a palavra fim. Deus criou o mundo não para pôr um ponto final nele. Deus criou o mundo com uma finalidade. Tudo o que foi criado foi uma expansão do amor de Deus e para ser amado por Ele. Então, o que Deus criou por amor e para ser amado não é para ter um ponto final. Portanto, nesse sentido, a gente pode falar de fim do mundo enquanto meta, enquanto finalidade, não enquanto ponto final. Porque aí se trata do mundo enquanto a criação. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, da mesma forma, uma expansão do seu amor para amar. E mais ainda, para que essa sua criatura, sendo imagem de Deus, pudesse também amar a Deus. As estrelas não amam, a lua e o sol não amam nem se amam, embora tenham se feito tantas poesias ao longo da história. Mas o ser humano, sim, foi criado pelo amor, para ser amado pelo amor e para amar o amor. O que Deus criou com esta finalidade, com este fim de amar e de ser amado, não terá um fim, ponto final. A humanidade, ela é salva, é resgatada, é renovada pelo Senhor, que no extremo do seu amor se rebaixa ao nível da criatura e a resgata desde o fundo da fossa. Essa é a segunda acepção da palavra mundo, é no sentido humanidade. Quando a gente fala, todo mundo, venha para cá, a gente não usa essa expressão? Pois bem, então neste sentido o mundo tem um fim, uma finalidade, uma meta, não terá um ponto final. Porém, existe um terceiro sentido da palavra mundo na Escritura. É tudo aquilo que se opõe ao céu, onde o mal e o pecado é que parecem prevalecer. Foi nesse sentido que Jesus, por exemplo, chamou o diabo de o príncipe deste mundo. Foi nesse sentido que Nosso Senhor advertiu os seus seguidores: no mundo vocês terão tribulações, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Este mundo, fruto do pecado e da maldade que se opõe ao céu, que se opõe àquela meta que Deus predeterminou para nós, este mundo, sim, ele terá um fim, ponto final, acabou. E podemos ser mais ousados em dizer que o fim do mundo já começou, desde quando Deus desceu à terra e no seu sacrifício redentor nos garantiu o céu, venceu o mal na nossa própria natureza. O fim do mundo começou. E se você recebe a graça, você participa do fim do mundo, o término da maldade e do pecado, o início de uma vida nova para a qual fomos criados. Em você, o fim do mundo começou. A não ser que você seja um burro, um ateu, um à toa, ou sei lá o quê, que só vem à igreja porque não tinha o que fazer em Laranjeiras às 7 horas da manhã de domingo, como se a cama não existisse, né? Todo mundo quer dormir um pouco mais. Você é chamado a fazer parte do fim do mundo. Em cada um de nós, o mal e o pecado, com a ajuda de Deus, deve ter um ponto final. Em cada um de nós, a vida divina, a santidade que Deus nos transmite, nos conduz cada vez mais a ser amados e a amar a finalidade, a meta para a qual fomos criados. Eu estou participando do fim do mundo. Você está ou está com medo? Eu vou insistir nesse linguajar porque as pessoas ainda falam de fim do mundo como BUM! Acabou tudo, morreu todo mundo. Não é isso não. Vamos nos converter, pelo amor de Deus. E diga-se passagem, a conversão é o primeiro, digamos assim, ato nosso de participação no fim do mundo. Há um fim para a maldade, há um fim para o pecado e um começo da vida que Deus nos transmite e que nós correspondemos. De fato, a história caminha para o seu fim. De fato, nosso Senhor julgará a cada um, conforme disse na nossa primeira leitura do profeta Malaquias. Virá o dia abrasador como uma fornalha. Os ímpios serão como palha, serão queimados. Mas para quem segue a nosso Senhor e quem o teme, nascerá o sol da justiça. Isso se fala do julgamento de Deus. E é outra coisa também que a gente precisa crescer. E não ser igual aquela criancinha que quando fala do julgamento, imagina logo uma sala de tribunal. A sala do júri, né? Assim que chama. Aí você imagina logo Jesus sentado lá, um diabo à sua esquerda lhe acusando, seu anjo da guarda à sua direita tentando lhe defender, e um júri formado pelos anjos e santos para olhar, é verdade. Muita gente já imagina logo isso, não é? Parece que o Auto da Compadecida fez um efeito bem interessante no imaginário popular. Porém, no julgamento de nosso Senhor não será necessariamente assim. Quem vai lhe acusar? Os seus próprios pecados. Quem vai lhe defender? Os atos de amor que você aprendeu com Jesus e pôs em prática. Ponto. Nada mais, nada menos. Se precisamos da defesa uns dos outros, o tempo de fazer é agora, enquanto podemos interceder uns pelos outros, enquanto podemos ajudar, ensinar, corrigir, perdoar, todas as obras de misericórdia. Esse é o tempo em que podemos ter os auxílios uns dos outros. Mas lá, quem vai nos acusar serão nossos pecados. Quem vai nos defender serão nossos atos de amor. Repense, meus filhos. Não deixe para amanhã o que devia ter sido feito ontem. Ele virá. E ninguém pense que até lá vai conseguir da parte dele vida boa. É outro erro. Porque muita gente diz, Jesus já levou a cruz para mim, Jesus já se ferrou completamente por mim, então agora eu vou vivendo bem bom, só colhendo os frutos. Não. O próprio Jesus falou que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Ou já esqueceram dessas partes do Evangelho? O próprio Jesus disse, nos advertiu que se o que faziam no momento do sofrimento dele, se faziam o que faziam com o ramo seco, como o ramo verde, imagina o que não fariam com o ramo seco. Se nosso Senhor mesmo nos advertiu, o mundo vai odiar vocês do mesmo jeito que odiou a mim. Então por que você quer vida no bem bom? Querendo ou não, meus filhos, a gente só chega no céu se passar como Jesus pela paixão e pela morte, para a partir daí a vida nova na ressurreição. Não tem como a gente escapar, se não for neste mundo, será no outro. Não transforme Jesus naquele mágico como o gênio da lâmpada que tem os seus três desejos para realizar. Não caia nessa ilusão. A lâmpada de Aladim só existe em contos de fadas. Digo isso nessa linguagem, que é para ver se alguns se tocam. Porque parece que só buscam Jesus quando estão precisando logo de uma mágica. A mágica que enche o bolso de dinheiro, a mágica que resolva, plim, algum tipo de doença, a mágica que resolva, talvez, a sua incapacidade até de arrumar um namorado ou uma namorada. Muitos procuram em Jesus um mágico e esquecem de quem ele realmente é. Deus que se rebaixou ao nosso nível para nos elevar ao nível dele, mas que não faz tudo Ele faz tudo o que Deus pode fazer. Porém, a resposta, o empenho pessoal, cabe a mim e cabe a você. Fica a advertência. Sim, o mundo tem um fim. Eu terei um fim. Eu tenho um fim. Eu já estou tomando parte nesse fim. Se me empenho diariamente pela minha própria conversão e por corresponder à graça de Deus numa vida santa. Se você faz isso, você já está colaborando com o fim do mundo. E queira Deus, você tome consciência disso e não desista. Que a graça de Deus nos socorra, especialmente nesses tempos tão difíceis que a gente tem que viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, esta página do Evangelho é considerada por muitos como a mais bela de todos os Evangelhos. Ela só aparece no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, junto com a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. Jesus fala a parábola num contexto bem claro. Vai para uma refeição em casa de gente que não era bem vista e recebe esse tipo de povo junto dele. Porém, os mestres da lei fariseus, que se consideravam perfeitos, o criticam. Claro que a figura principal é o pai, que é pai de ambos, seja aquele que se desviou, seja aquele que nunca saiu do pé. Claro que o sentido, no primeiro momento, quer dizer aqueles pecadores que se arrependem, o filho pródigo, e aqueles que eram, se achavam fiéis e nunca tinham saído do pé do pai. Então, os primeiros destinatários são aqueles que estão ali, junto com Nosso Senhor, e Ele deseja também ensinar quem é Deus. Muito mais do que ensinar a atitude nossa, Ele ensina quem é Deus. Dá uma espécie de radiografia do coração do Pai. Quem é Deus? É um Pai que respeita a liberdade de seus filhos, mesmo quando sabe que eles vão quebrar a cara para comer essa conversa. Deus nos criou livres e respeita de tal forma essa liberdade que até quando escolhemos dar as costas para Ele, Ele não impede. Alguém talvez poderia achar que esse tipo de pai é mole, não impõe autoridade. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente quer aprender de Deus como agir, mas a gente ainda age conforme o mundão. Quantas vezes a gente quer dar uma chance para uma pessoa que tem fama de ruim, e às vezes quem está ao nosso redor não compreende e fica exigindo que a gente use o cajado para dar umas bastonadas, para dar uma surra mesmo. Vocês não sabem, mas eu sou exigido por vários entre vocês para que eu use o chicote. Várias vezes já aconteceu da gente estar ali junto com alguém, dando uma chance de conversão, mas os outros não entendem. E diante de qualquer atitude que acham que devem ser repreendida, diz logo, isso acontece porque não existe repreensão. Se existisse repreensão, esse tipo de coisa não aconteceria. Aí eu tenho que aguentar, seja o filho que volta e ainda está cheio de defeitos, seja o filho que está e acha que é perfeito, mas parece que tem mais defeito do que o outro, porque não aprendeu de Deus. Ele respeita a nossa liberdade, mesmo quando damos as costas para Ele. O filho o trata como se ele já tivesse morrido. Claro, segundo o livro do Eclesiastes, era possível sim um pai dividir a herança ainda vivo. Isso está previsto lá. Porém, para os nossos ouvidos, parece tudo muito estranho, porque pedir a herança enquanto o pai está vivo é o mesmo que dizer, para mim, você está morto. Às vezes eu fico preocupado quando as pessoas procuram a Deus para conseguir bens materiais. Me faz lembrar sempre essa parábola. Estão querendo logo as benesses que o pai possa dar. Depois vão embora, dão as costas para ele. Assim fez o filho, assim cada um de nós também faz. Quando, querendo decidir por conta própria o que é o bem e o mal a ser feito, a gente acaba dizendo não aos planos de Deus, a gente acaba descumprindo os seus mandamentos, acaba pecando, acaba se afastando dele. Ele vai respeitar a sua liberdade. Quem pensa, ah não, ele vai castigar e mandar para o inferno, deixa ser besta. Deus não criou o inferno. O inferno surge como consequência lógica do pecado dos anjos e do ser humano. É assim que surge o inferno. Não foi o pai que jogou o filho naquela situação de miséria. Foi ele próprio que escolheu ir para lá. Ele apenas respeitou, por amor, respeitou a liberdade do filho ingrato. É necessário também observar que o filho cai em si, caiu a ficha, como diria no meu tempo de infância. Hoje em dia vocês não sabem mais o que é ficha, né? Mas quem está na casa dos enta, entende a expressão. Ele se tocou da besteira que fez. Quantos empregados na casa do meu pai comem com fartura e eu aqui na miséria? Cuidar de porcos para um judeu era a coisa mais indigna que alguém pudesse imaginar, porque para o judeu o porco é um animal impuro. O livro do Levítico, inclusive, proíbe comer carne de porco. Imagina ter que cuidar deles. Ele faz um exame de consciência, ele se arrepende da besteira que fez e ele faz um propósito de emenda. Os três atos do penitente que deve anteceder uma confissão. Vocês sabem qual é? Vamos repassar o catecismo. Muita gente não lembra mais. Muita gente entra numa fila de confissão porque viu os outros se confessando. Ah, vai ter mutirão? Tô lá. Vai ter um mutirão de confissões no dia 8 de abril. Mas antes da confissão são necessários três atos da pessoa. Primeiro, o exame de consciência. Ele caiu em si e se deu conta da besteira. Segundo, arrependimento. Sem o arrependimento não há perdão. Terceiro, propósito de emenda. Vou embora. Vou voltar para o meu pai. Vou dizer que eu pequei, vou confessar o meu pecado. Vou pedir que ele me trate não mais como filho, mas como um criado. E faz o caminho de volta. E isso deve nos fazer lembrar que é responsabilidade de cada um de nós, uma vez que a consciência nos acusa de um mal, fazer o caminho de volta. Não tem essa história de deixar o orgulho tomar conta. Já fiz o que fiz, não tem mais jeito de consertar, agora é assim mesmo, me aceite do jeito que eu sou. Isso são frases satânicas que foram inventadas com uma aparente verdade e sinceridade, porém, são princípios que levam a pessoa cada vez mais ao abismo, porque ela não se corrige. Tomem cuidado com esse tipo de afirmação, se você estiver dizendo de você mesmo. Não tem mais jeito. O que está feito, não tem como consertar, já era. Quem quiser me aceitar, vai ter que me aceitar assim. Tomem cuidado com esse tipo de afirmação. Ela bloqueia um caminho de volta para Deus. Ela bloqueia a conversão, o chamado à santidade, o chamado a entrar em Deus na sua vida. Não é Deus que nos afasta dele, somos nós que decidimos. O filho faz o caminho de volta. O interessante é que ele vem caminhando, quando o pai avista de longe, vai ao encontro dele correndo. O filho vem com temor, é movido pelo temor, o temor de uma vida desgraçada. E o pai é movido pelo amor. Certamente todos os dias ele ia na parte mais alta da casa e ficava olhando o caminho lá longe para ver se o avistava. E foi isso que aconteceu. Quando damos os primeiros passos para fazer o caminho de volta, o pai completa o caminho e corre ao nosso encontro. O pai dá muito mais do que o filho esperava. Muito mais. É triste quando vemos muita gente pensando igual protestante. Me confesso direto com Deus, ou dizer, não tem jeito para mim, Deus vai apenas me declarar justo. Não. O sacramento não é uma declaração simples. O sacramento é um dar de volta uma vida perdida. É bom lembrar, para nós católicos, o batismo é regeneração, é novo nascimento. Não é um mero rito de introdução num grupo, numa comunidade. Como muitos outros que usam a Bíblia embaixo do braço ficam dizendo por aí. O batismo é verdadeira regeneração, é um novo nascimento. E quando perdemos a graça pelo pecado, a reconciliação, o perdão que Deus dá, faz com que nasçamos de novo, de certa forma. Dá muito mais do que nós esperávamos. Assim como o Pai foi superabundante no amor, quando o Filho apenas se contentaria em ser tratado como um criado. A atitude do filho mais velho muitas vezes pode ser a nossa, que só quer ver o outro sendo castigado pela besteira que praticou. A convivência do dia a dia não fez com que ele aprendesse a ser como o pai. Até porque parece que só gostamos do pai aquilo que nos toca de bom. Se o pai sorri para nós, gostamos. Se o pai nos diz, não é por aí, você está errado, fazemos logo um bico de birra, feito menino mimado. Meus filhos, aprendam quem é Deus enquanto é tempo. Até hoje, a palavra de Deus nesse tempo de quaresma nos chamou à conversão, à oração, à prática da caridade. Hoje é o último dia na quaresma em que a palavra de Deus nos convida, nos chama. A partir de amanhã, a palavra de Deus vai aos poucos nos introduzindo nos motivos por que Jesus foi odiado, preso, condenado à morte. Até hoje é o chamado de conversão. É por isso que esse quarto domingo da quaresma é chamado Domingo da Alegria. Porque quer nos lembrar a alegria do Pai de ver os filhos retornando. E esta alegria, certamente quando nos toca, não fará conosco coisa diferente, senão também participarmos da mesma alegria do Pai. Alegra-te, Jerusalém. Era a antífona de entrada da missa de hoje. Deus é muito mais do que aquilo que você está imaginando. Deus também não é o cara besta que vai passar a mãozinha na cabeça toda vez que você fizer desculpinha. Já viu? Tem gente que apronta e cinicamente faz aquela cara como se fosse, lembra do desenho animado Gato de Botas? Onde ele faz aquela carinha com os olhinhos assim, todo mundo faz aquela... Então a gente acha que fazendo a carinha do gato de botas vai convencer Deus a ter peninha de nós e as coisas continuam do mesmo jeito de antes sem a gente se converter. Também é bom lembrar que nunca devemos desesperar de nossa salvação, achar que não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito. Enquanto a gente está respirando, e pode-se dizer, hoje tem jeito e ainda é tempo. Certamente quando Nosso Senhor contou aquela parábola, foi uma surpresa para os seus ouvintes. Foi uma alegria emocionante para aqueles que até aquele momento eram desprezados, os publicanos e pecadores, conforme diz o texto. E foi também um momento de susto para aqueles outros que achavam que era indigno estar na companhia de tais pessoas. Para nós que já ouvimos tantas vezes a parábola, talvez ela já não cause mais as mesmas reações, a mesma emoção. Às vezes pode acontecer que numa ou noutra história da nossa humanidade algo parecido com isto aconteça. Mas como? Já que na maioria das vezes, quando as pessoas são traídas, elas ficam revoltadas e querem apenas que o outro pague pelo erro que fez. Parece que é típico de nossa humanidade. Porém, acontece às vezes que existe humanidade que, tendo ouvido isso sobre Deus, tenha meditado e tenha realmente aprendido. Um certo casal tinha um único filho que tentou educar da forma correta. Porém, esse filho se misturou com um monte de gente que não prestava. Na escola, preferiu a turma do fundão. E vocês sabem, na escola, a turma do fundão, o que significa, né? É a turma da bagunça, a turma que não presta atenção, que torra o juízo dos professores. Ali também teve contato com o mundo do crime. Começou vendendo uns papelotezinhos com alguma droga. E aquilo foi bom, porque ele voltava para casa com dinheiro. Os pais até perguntavam onde tinha arrumado aquele dinheiro. Ele disse que tinha feito um bico. Esse filho foi crescendo e cada vez mais se misturando com pessoas indevidas. E um dia saiu de casa, porque dizia que os pais não deixavam ele ser feliz. Aprontou de tudo, se envolveu em diversos crimes e um dia foi pego pela polícia, foi julgado, condenado. Quando ele estava na prisão, os pais tentaram visitar, mas ele não quis receber. Até as cartas que mandavam para ele, ele não queria ler. Você sabe o que é carta ainda, não sabe? Hoje é a geração do WhatsApp, do Telegram, do Messenger. Ninguém sabe mais o que é carta não, né? Mas era do tempo de carta, que pegava um papel e se escrevia. Colocava no envelope. De um lado o remetente, do outro lado o destinatário, colocava no correio, pagava o selo, seguia. Demorava uns dias para chegar a carta até lá, depois demorava outros dias para vir a resposta. Não era como o WhatsApp, que é na mesma hora. Pois bem, os pais mandavam cartas, mas ele nunca quis saber de ler. Ele queimava, rasgava, arrumava um jeito de descartar, não queria saber. Porém, aquela vida na prisão muito dura fez com que um dia ele acordasse se dando conta da besteira que tinha feito. Como se o filme de sua vida tivesse passado na cabeça. E ele lembrou quanto bem os pais tinham feito. Ele lembrou de quantas, já tinha perdido a conta de quantas cartas dos pais ele tinha queimado. Ou rasgado, ou botado no vaso sanitário, dado descarga, sem querer saber o que estava acontecendo. Um revoltado. Com isso, ele começou a mudar o comportamento na prisão. Ele já era visto mais calado, às vezes chorando pelos cantos. E o comportamento dele mudando, ele teve a redução de pena. Sabendo que ia ter o benefício da redução de pena, ele resolveu, enfim, escrever uma carta para os pais. Nessa carta dizia mais ou menos assim: meu pai e minha mãe, vocês me deram todo o amor do mundo e eu fui ingrato. Eu preferi dar ouvidos a outros. Eu me envolvi com o que não devia, eu feri o coração de vocês dois, eu os decepcionei. Eu só trouxe tristeza. E pensar que hoje vocês já estão idosos e podem a qualquer instante chegar ao fim da vida com esta amargura no coração, me deixa pior ainda. Eu nunca li nenhuma das cartas que vocês mandaram, eu descartei. E disso também eu peço perdão. Certamente vocês não vão me perdoar, porque o que eu fiz foi duro. E eu até vou entender se vocês não quiserem me perdoar. Eu vou sair da penitenciária tal dia. E eu vou pegar o ônibus que deve passar na rua de vocês. Eu só vou pedir um sinal. Eu não espero que vocês me recebam ou que estejam lá para dizer: aqui está o teu quarto de novo, chega, aqui é tua casa. Se vocês disserem não, eu vou entender e eu vou passar direto. Não precisa responder essa carta, só me façam um favor. Se vocês ainda acreditam que eu posso voltar e refazer o caminho, faz o seguinte: naquela árvore que tem lá na frente de casa, vocês colocam bem do lado da estrada um lencinho branco pendurado na árvore. Se eu passar pelo ônibus passar pela frente e eu ver o lencinho branco, então eu vou entender a resposta de vocês e vou descer. Foi essa a proposta que ele fez. Ele ainda lembrava onde era a casa, a rua e que tinha uma árvore bem em frente. No dia que saiu da penitenciária, ele pegou o ônibus. E estava muito nervoso. E sentou ao lado de um senhor idoso. Este senhor, muito atencioso, percebeu que ele estava nervoso, tremia demais e começou a puxar conversa. Você está bem? O que é que está acontecendo? E ele não aguentou e começou a contar a sua história. E à medida que ia contando, lágrimas e mais lágrimas vinham ao rosto. Aí disse: e hoje eu estou voltando. Eu não sei se meus pais vão me receber, porque eu fiz coisas terríveis. Eu magoei o coração deles. Eu só pedi que na árvore de frente lá de casa colocasse um lencinho branco como sinal de que estavam me perdoando e me recebiam em casa. Mas eu não sei nem se eu vou ter coragem de olhar para a árvore, que eu tenho certeza que eles não vão colocar nada. O ônibus começou a entrar pela cidadezinha onde ele morava. E quando já ia cruzando a esquina para passar justamente na rua onde os pais moravam, ele baixou a cabeça e em prantos cobriu o rosto. Ele não queria olhar para a árvore. Ele sabia que os pais não iam acolher. Aí o velhinho, já preocupado, disse: me diga qual é a sua casa, qual é a árvore que eu vou olhar. Ele não teve coragem. Então, quando o ônibus entrou na rua e seguiu, o velhinho pôs a cabeça por fora da janela do ônibus e avistou algo que o deixou assim, sem palavras. Aí começou a dizer: olha isso! E o cara: não, eu não tenho coragem. Olha isto! Ele disse: não, eu não vou olhar, meus pais não querem saber de mim. Olha só, levanta! Até que ele não teve, o velhinho deu um tapa assim, puf! Aí ele abriu os olhos e teve um susto. Quando ele olhou, não tinha um lencinho branco na árvore. Todas as árvores daquela rua toda estavam cobertas de lenços brancos. Não era só aquele casal que esperava um filho, era a vizinhança inteira que tinha participado da alegria, porque os velhinhos tinham saído maravilhados, contando para todo mundo: meu filho vai voltar. E a rua inteira fez uma festa. Essas coisas, meus filhos, podem acontecer, porque Deus é bom e Ele ainda pode mudar corações enquanto é tempo. Ele pode mudar o seu coração também, Ele pode mudar a sua vida também. Dê os primeiros passos. Nós falamos de conversão nesses últimos dias, como mudança que começa na mentalidade, na compreensão de tudo e de todos. Mas hoje a conversão nos é apontada como fazer um caminho de volta para Deus. Faça o caminho de volta. Dê os primeiros passos. É possível. Deus é melhor do que essa ideia troncha que você tem sobre ele na cabeça ainda. Porque talvez a ideia que você tenha de Deus é o que você projeta de bom de você mesmo. Mas Deus infinitamente é superior a isso. Volta. Dá os primeiros passos. Mesmo que seja com um pouco de temor e tremor. Mas ele fará o caminho de volta. Ele vai completar o caminho até você. E fará em sua vida muito mais do que aquilo que você imagina. Volta. O tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você devia ter feito ontem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.